É a força de uma oração, é a prova do perdão, seu manto azul.
Desde o final de 2006, quando o padre Marcelo Rossi foi o artista mais vendido no país, uma polêmica está no ar. A música na religião é apenas uma forma de aumentar o número de fiéis?
Me corre chamando, enxuga o meu canto, perdoa se eu não sei rezar.
A rádio da universidade apresenta o documentário A Música na Religião.
Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus.
O ano de 2006 foi marcado pela queda no número de vendas de CDs no Brasil. Mesmo com o mau momento da indústria fonográfica, houve um destaque de vendas. Marcelo Rossi, o padre católico, teve o CD mais vendido no país, com 740 mil cópias. Estes números grandiosos despertaram uma polêmica sobre a utilização da música pela igreja para lucrar em cima dos fiéis. A música na religião, entretanto, remete a épocas muito anteriores à existência da indústria de CDs. É o que nos explica o professor de sociologia aposentado, Ronaldo Carvalho.
Desde os tempos do Antigo Testamento, o próprio rei Davi tinha nas cerimônias religiosas da época, entre as suas muitas atribuições, a de cantar músicas que, inclusive, ele, muitas delas, compôs, que são os chamados Salmos de Davi. E essa tradição se manteve por muitos séculos, até que, chegando à Era de Cristo, ele próprio, na última ceia, quando instituiu o sacramento da Eucaristia, cantou e dançou junto com os apóstolos.
O canto gregoriano é a mais antiga manifestação musical do Ocidente e tem suas raízes nos cantos das antigas sinagogas, desde os tempos de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos e discípulos de Cristo foram judeus convertidos. Perseverantes na oração, continuaram a cantar os salmos e cânticos do Antigo Testamento, como estavam acostumados, embora com outro sentido. À medida que os não-judeus gregos e romanos foram também se tornando cristãos, elementos da música e da cultura greco-franco-romana foram acrescentados às canções judaicas. Ao longo da história, a música foi tendo diferentes interpretações por parte da igreja. Na Contra-Reforma, por exemplo, os fiéis deviam entender bem as palavras sagradas que o coro cantava. Foi reduzida a abundância e não se cantava mais textos diferentes. A polifonia simples tornava dispensável o acompanhamento instrumental para apoio do coro. O órgão podia ser calado ou apenas servia para uns poucos acordes iniciais. A crença sobre a importância da música talvez explique a vendagem do padre Marcelo Rossi.
É a tradição da igreja unir a música à pregação, porque ela entende que a música é uma das maneiras de manter a atenção dos fiéis. Dizem até que cantar significa rezar duas vezes.
Muitos defendem que as músicas de hoje sejam um pouco desvirtuadas. Ronaldo Carvalho não concorda.
É preciso dizer que cada época tem a sua característica própria. O que o Davi cantava, o próprio Jesus cantava, os primeiros apóstolos cantavam, não é necessariamente o mesmo que deve ser cantado hoje.
O papel da música como meio para chegar a um estado de êxtase faz dela uma presença cada vez mais constante em diversas religiões em todo o mundo. Seguindo o que Ronaldo Carvalho comenta, as igrejas diversificam a forma musical de se apresentar aos fiéis. Se no início do cristianismo a forma era os cantos gregorianos, atualmente a diversidade de estilos musicais é enorme. Seguindo o que Ronaldo Carvalho comenta, as igrejas diversificam a forma musical de se apresentar aos fiéis. Se no início do cristianismo a forma era os cantos gregorianos, atualmente a diversidade de estilos musicais é enorme. O papel da música como meio para chegar a um estado de êxtase faz dela uma presença cada vez mais constante em diversas religiões em todo o mundo. Seguindo o que Ronaldo Carvalho comenta, as igrejas diversificam a forma musical de se apresentar aos fiéis. Se no início do cristianismo a forma era os cantos gregorianos, atualmente a diversidade de estilos musicais é enorme. Dentre elas, a Igreja Renascer é a mais liberal. Para se aproximar do seu público-alvo, utiliza vários estilos musicais, entre eles o rock,
lembro das verdades que Jesus
me samba,
creio em ti, no teu amor, divina glória,
rap,
sua carreira aceitando Jesus como seu único salvador, aquele que te conduz,
e até heavy metal. Pastores vestidos de metaleiros pregam para jovens utilizando uma linguagem semelhante a esse grupo. Os jovens são atraídos pela atmosfera a que estão acostumados.
Louvar a Deus é bom demais.
A dança do samba, por exemplo, é admitida por estarem sambando por Deus. Se Deus criou a arte, por que não utilizá-la para louvá-lo? Esta é uma das justificativas dada pela igreja para o uso da dança e tipos musicais registrados na tese.
Porque tu me amaste primeiro, amou-me com amor verdadeiro, se entregando por mim numa cruz.
Além da Renascer, outras igrejas pentecostais disputam esse nicho de fiéis no Brasil. A Igreja Universal e a Igreja Internacional da Graça de Deus são as mais conhecidas entre essas, com seus louvores entusiasmados e cativantes.
Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Tiago Barroso, obreiro da Igreja Internacional da Graça de Deus, fala sobre o impacto que é a sua igreja às pessoas que não estão acostumadas com essa musicalidade.
Em primeiro lugar, muitas pessoas chegam na igreja passando por muitos problemas. No entanto, uma oração ajuda a ver a pessoa, mas sim o louvor que ela recebe. Louvor, quando ela chega dentro da igreja, a primeira coisa que ela ouve dentro da igreja é louvor. Se você entrar dentro da igreja agora, você vai ver. Vai ter um louvor tocando na igreja. Porque aquele louvor anima a pessoa. Não para prejudicar, mas sim para animar a vida da pessoa. Para levantar ela. Para levantar ela, a pessoa chega angustiada, chega triste e tem um louvor tocando, referente ao trabalho da igreja.
A Igreja Luterana é conhecida mundialmente como a Igreja da Música, ou a Igreja que Canta, por estender aos fiéis a prática do canto. O próprio Martinho Lutero, que fundou a crença, foi compositor e poeta. Até hoje, suas composições são entoadas pelos seus fiéis ao redor do mundo. Além de Lutero, a Igreja Luterana despertou vários outros nomes da música mundial, como, por exemplo, Bach, Beethoven e Paul Gerhardt. Atualmente, o investimento é em corais e orquestras, como as que conhecemos das igrejas americanas.
Oh, a happy day.
Ao se aproximar do seu aniversário de 500 anos de música, a Igreja Luterana ainda conta com um grande número de bandas, com vários estilos musicais, entre eles o rock, o pop e o blues.
When I found Jesus, I lost the blues.
Esses são os estilos mais cultivados pelos fiéis mais jovens, principais produtores atualmente da música luterana.
When I found Jesus, I lost. blues.
A Igreja Universal do Reino de Deus também está presente no mercado fonográfico gospel brasileiro, que vem crescendo nos últimos anos. Com a gravadora Line Records, a Igreja Universal lança novos cantores e também trabalha com músicos já estabelecidos do gênero. Uma boa parte deles é formada por bispos e pastores.
Louvai! Louvai! Louvai em qualquer situação!
As composições têm uma roupagem moderna, com arranjos e vários instrumentos, ritmos variados, com letras que vão desde louvores até aclamores. A música é bem presente nos cultos da Igreja Universal. Em quase todos os templos, há pelo menos um tecladista, normalmente um pastor ou obreiro, que auxilia no canto.
Quando os problemas invadem o teu ser, e a solução você já não consegue ver.
Estamos apresentando o documentário A Música na Religião, uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Canção de procurar sem encontrar.
Eu vou me orgulhar porque eu sou rico, porque eu sou famoso, porque eu tenho um nome renomado, de família tradicional. Tudo isso passa. Tudo passa, menos a palavra de Deus.
Eu sou missionário, eu sei que esse é um período de transição na minha vida. Um dia eu espero ser pastor e vou estar num lugar só.
Eu vi Jesus, ele me levou ao Pai, maravilhoso ele, uma coisa mais linda que você possa imaginar.
Senhor, tu me sondas e me conheces.
Mas afinal, o que leva tantos artistas como Mara Maravilha, Rodolfo, do Grupo Raimundos, e Baby do Brasil, a buscarem o conforto de Deus? O assunto é polêmico, já que muitos acusam artistas de usar a religião para vender discos. Conforme o pastor Aécio Marques, da Igreja Universal do Reino de Deus, os famosos buscam conforto na música.
Eu acredito que as pessoas estão se dando conta de um vazio existencial que não conseguem preencher com outras coisas. Tem bens, tem propriedades, tem fama, tem reconhecimento público, e ele de repente se vê vazio no seu interior.
A busca por afirmação em frente aos outros fiéis e o enfrentamento à pressão da mídia são alguns dos problemas que os artistas têm que enfrentar no momento em que se convertem. O pastor Aécio explica o motivo do destaque dado aos artistas famosos.
Um artista, quando se converte, há também, do ponto de vista agora evangélico, uma pressão, né, para que ele apresente seu testemunho. Então o testemunho dele é importante, a vida dele é importante, a expressividade que ele já goza, né, no meio social é importante.
Ainda a palavra não me chegou à boca, não.
A maior estrela da música da Igreja Universal, a ex-apresentadora Mara Maravilha, explicou a sua conversão num culto realizado no estádio do Pacaembu, em 1992.
Eu falava, ai, Deus me livre de ser crente, esse povo é tudo maluco. E é maluco mesmo, porque a palavra da cruz, a palavra de Jesus, é loucura para aqueles que verdadeiramente não creem. Não fui eu que escolhi assim, eu quero ser. Porque não é só o rótulo, você é evangélica, você é crente, você frequenta uma igreja. É nascer de novo, é dentro, é no coração, é na alma.
Antes de uma apresentação dessa, eu não estaria só cantando, eu estaria sendo atriz também, eu estaria representando uma felicidade que eu não tinha, representando uma alegria que no meu olhar realmente era tristeza.
Venha, vamos louvar a Deus, porque Ele cuida da gente, Ele cuida de você, Deus cuida de mim.
O discurso é de que a palavra de Deus é a única importância da música. Apesar disso, as igrejas preocupam-se com a qualidade das gravações, como explica o produtor musical, Cal Neto.
O ponto de partida para uma produção acontecer não está propriamente baseado nas convicções do indivíduo, está baseado na qualidade do trabalho do indivíduo. Então, o instrumentista lá, o cantor, seja quem for, um trabalho determinado, tem as qualidades necessárias para poder executar esse trabalho, até porque todo trabalho de gravação requer uma qualidade maior, não é? Então, existe uma diferença entre a música que é feita ao vivo e a música que é gravada, registrada. Existe uma necessidade de precisão maior.
Não tenho o que temer, porque Deus cuida de mim.
Como é possível perceber na música Deus cuida de mim? O cuidado com a produção é total. A diferença principal para o resto do mercado fonográfico é a mensagem da música religiosa. Cal Neto explica como os produtores orientam os artistas para que a música tenha um aspecto mais positivo.
O que, cabe a um produtor musical, aí sim, realmente diferenciar? Ter o cuidado para fazer com que o trabalho tenha a carga de emoção certa, direcionada para esse fim. Tem que ter o cuidado do ponto de vista de qualidade musical, do ponto de vista de intenção musical, procurar orientar, sejam as bandas, os intérpretes, para que faça uma música voltada para um sentido positivo. Procurar usar uma intenção de harmonias, melodias que sejam positivas, que tenham uma intenção para cima, que transmitam confiança.
Interessante é observar que a conversão dos artistas famosos é um fenômeno que acompanha o crescimento das igrejas evangélicas no mercado musical. Certamente, ter ícones pregando a fé é vantajoso para as vendas de discos. O quão mercadológicas ou religiosas são essas músicas, cabe a você ouvir e decidir.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Este documentário é uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na apresentação, Cristiano Martins. Na produção, Guilherme Araújo e Flávio Aguilar. Na técnica, Neudimar da Rocha.
Vejo uma multidão que vai caminhando, como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai.
Jesus Cristo, eu estou.